Senhor presidente, antes de entrar no pronunciamento que farei, o principal, eu só quero deixar registrado que, como relator do Acordo Brasil-Uruguai-Mercosul, mensagem 43 do Executivo, eu trago à tribuna a informação de que a mensagem 43, que trata do acordo hidroviário entre o Brasil e o Uruguai, no qual fui relator, foi aprovada essa semana na Comissão do Parlamento do Mercosul. Passará em rito de urgência por mais 3 comissões na Câmara dos Deputados. Também será transformado em projeto de decreto legislativo naquela casa. Posteriormente, vai retornar para o Senado em forma de decreto do Senado. Após a sua aprovação na Comissão de Relações Exteriores dessa casa, o documento será assinado pelo presidente do Senado e irá, então, à Presidência da República. Assim, estou junto, acompanhando e chamando esforços com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, com o vice-governador Beto Grill e com todo o povo gaúcho e, tenho certeza, o povo do Uruguai, para que o mais rápido possível o acordo hidroviário entre Brasil e Uruguai seja colocado na prática. É de muita importância para o desenvolvimento da bacia do Lago Mirim, Porto de Tapes, centro-sul do Estado, este acordo internacional. Senhor presidente, vários empresários, líderes sindicais, o governo do Estado, prefeituras da região, fizeram um apelo para que eu insistisse no sentido de que esse acordo se tornasse lei o mais rápido possível. Tenham clareza a todos que estamos juntos. Desejo, senhor presidente, também que conste nos anais da Casa, na íntegra, o meu parecer pela aprovação do relatório que vai garantir de forma definitiva esse importante acordo entre Brasil e Uruguai. Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje com o objetivo principal, e não nego, para comentar a importante decisão ontem do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu dou o seguinte destaque, senhor presidente. Folha de São Paulo, capa da Folha de São Paulo. Supremo Tribunal Federal diz que cotas raciais são legais. Capa do jornal O Globo. Por 10-0, Supremo libera cota racial em universidade. O Estado de São Paulo, por unanimidade, Supremo Tribunal valida cotas raciais em universidades. Valor econômico, sistema de cotas agora é constitucional. Correio Brasilense, Supremo Tribunal Federal aprova o sistema de cotas para negros, índios e pobres. 0 hora, decisão. Rio Grande do Sul, Supremo aprova cotas em universidade. Estado de Minas, Supremo aprova cotas para negros, pobres e índios também, pelo destaque aqui, está assegurado. Senhor presidente, eu tenho muita convicção que não é só nas manchetes dos jornais brasileiros, mas que nos 5 continentes, os principais jornais haverão de comentar essa data, que é uma data histórica para brancos e negros que não admitem preconceito, racismo e querem que todos tenham oportunidades de chegar a uma universidade. Pela decisão do Supremo, está assegurado que teremos uma cota mínima, que é de 20%, 80% serão para os não negros, para que os negros e pobres, como eu dizia, oriundos de escolas públicas, tenham acesso à universidade. Quero dizer, senhor presidente, que o dia de ontem entrou para a história do nosso país, do nosso povo. Marquem bem e não esqueçam, 26 de abril de 2012. Se eu não me engano, 5 dias após o descobrimento do Brasil, é isso? Né? Um dia simbólico, 10-0, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o sistema de cotas para negros é constitucional. A luta histórica, essa luta histórica é de brancos e negros por justiça, por igualdade e foi referendada agora pelo Supremo. Eu lembro, senhor presidente, que lá na década entre 50 e 60, a Suprema Corte Norte-Americana tomou a mesma decisão, garantindo a inclusão de negros nas universidades. Nós, aqui, décadas e décadas depois, chegamos na mesma linha. Só que depois da decisão do Supremo, o Congresso norte-americano aprovou também a lei de cotas provisória. Por isso, senhor presidente, eu espero que a história se repita e o projeto que regulamenta de forma definitiva a política de cotas, que está na CCJ, com o parecer primeiro da ex-senadora Célia Cesarenco, que ajudei na elaboração, na discussão, e agora reproduzido pela senadora Ana Rita, seja aprovado ainda durante o mês de maio, data que lembramos, 13 de maio, data da abolição da escravatura. Vamos ver se o Congresso brasileiro, não importa que o Supremo decidiu primeiro, não fique, mais uma vez, a reboque da própria história da humanidade e que a gente vote de forma definitiva esse projeto que a Câmara já votou. Só falta agora o Senado deliberar. É um momento de unificação. Todos somos Zumbi dos Palmares, todos somos Lanceiros Negros, relembrando o meu Rio Grande, todos passamos pelos abolicionistas até o maior líder falecido recentemente, Abdias do Nascimento. Nos últimos 11 anos, os programas de ações afirmativas possibilitaram o ingresso de aproximadamente 1 milhão e 300 mil jovens da classe trabalhadora, pobres, brancos, índios, negros, na universidade. Via o ProUni e via a política de cota adotada em cada universidade. Foram em torno aí de 130 instituições que já adotaram a política de cotas. Senhor presidente, eu quero cumprimentar os milhares de jovens, brancos e negros, que enviaram mensagens aos tribunais, ao meu gabinete, das diversas partes do país, apelando para que fosse consagrado o sistema de cota, e assim fez o Supremo por unanimidade. Eu tomaria a liberdade de dizer, senador Mozaril, que não foram 10-0, foi 11-0, porque o meu amigo, o ministro Toffoli, já tinha se posicionado quando o ministro da AGU e fez a defesa, inclusive, da política de cotas. Senhor presidente, desde 2003, esses jovens fazem uma peregrinação, uma cruzada pelo país e estão conquistando notas iguais ou até superiores àqueles que não entraram pela política de cotas. Então, não há nenhuma discriminação e a nossa juventude assimilou muito bem, porque a nossa juventude não tem maldade. Sejam brancos, sejam negros, sejam índios, sejam sicanos. Eles entenderam bem a política de cotas. E a política de cotas é a porta de entrada, não é a porta de saída. A porta de saída é pelo trabalho, pela firmeza, pelo estudo, pela convicção que os cotistas demonstraram e, por isso, o mérito deles. Os alunos do ProUni e das cotas conquistaram a sociedade. E, por isso, eu diria 11-0. Mesmo com notícias diárias, às vezes pinçadas sobre uma ou outra exceção, tentando desvirtuar. Ah, mas teve um caso. Bom, teve um caso. Teve caso de assassinato no país que eu discordo. Agora, nem por isso eu vou dizer que todos os brasileiros são favoráveis aos assassinatos. Vocês, alunos do ProUni e cotistas, ganharam com certeza a mente e o coração de milhões e milhões de brasileiros. Das 98 universidades federais, 70 já adotam um método de inclusão. Estou falando aqui das federais e estou lembrando que nas particulares, no mínimo, mais 40 já passa de 120 o número total, ou seja, mais 50 já adotaram também esse sistema. Ficamos todos tranquilos. A justiça, o direito e a verdade estão do nosso lado. A trajetória de cada homem, de cada mulher desse país, nesse momento, sejam operários, sejam homens e mulheres que vieram da favela, do campo, da cidade, sejam advogados, militantes, estudantes, mães e pais, filhos, todos sonham com um futuro melhor para toda a nossa gente. E por isso queremos tanto estar na universidade. Quero aqui aproveitar para render as minhas homenagens ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca vacilou quanto a esse tema. A presidenta Dilma, o meu axé para o advogado-geral da União, Luiz Adames, porque a Advocacia-Geral da União jogou um papel fundamental nesse debate lá no Supremo. Para a ministra da Promoção da Igualdade Racial, Luiza Bairros, para o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira, e também, aqui questionado já, mas quanto a essa questão, eu quero aqui cumprimentar o ex-ministro Márcio Thomas Bastos, que se apresentou espontaneamente, sem nenhuma cobrança financeira, para defender a política de cotas, se assim o movimento entendesse. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 4487/2003, que trata da demarcação da terra des quilombolas. Esse recebeu o voto contrário do ministro César Peluso, lamentavelmente. Mas eu estou convicto, meus amigos quilombolas, eu que já estive aí caminhando com vocês, eu que já estive aí nas casas de, como a gente fala, senador Mozarilho, de pau a pique, casas onde o chão é terra batida, eu estou convicto que o Supremo Tribunal Federal vai acompanhar a decisão que a Corte tomou no dia de hoje e não vai tomar nenhuma outra decisão, a não ser reconhecer somente que estava correto o decreto do presidente Lula dizendo que o quilombola que tem direito reconhecido terá sua terra titulada. O julgamento, esse outro julgamento, ainda não avançou. Eu agradeço aqui a ministra Rosa Weber, que pediu vistas ao processo esse da terra dos quilombolas, para que então, dialogando com os outros ministros, se chegue num placar favorável àqueles que são excluídos nesse país, que são os quilombolas. Afinal, senhores e senhoras, como eu dizia aqui, quem já visitou uma terra quilombola vai ficar emocionado. Eu já percorri inúmeros territórios quilombolas. Lá eu encontrei amor, carinho, solidariedade, pessoas que amam a natureza e que moram, como eu disse, em casa de pau a pique. Que retiram a sua subsistência da terra, que não possuem acesso ao saneamento básico, infraestrutura, titulação das suas terras, e a maioria dos programas sociais ainda lá não chegaram, porque não reconhecendo as terras, e são 5 mil comunidades quilombolas, eles ficam ainda invisíveis. Por isso, está correto o decreto do presidente Lula. Senhor presidente Mozarilho do Cavalcante, a luta de hoje diz respeito a todos, crianças, adultos, idosos, homens e mulheres, pessoas com deficiência, negros, brancos, ciganos, indígenas, enfim, a todas as pessoas de bem do nosso país. No entanto, senhor presidente Mozarilho do Cavalcante, Vossa Excelência que tem me acompanhado aqui em todas as votações do campo social, eu reconheço isso de público e não o diria se não fosse verdade. PEC paralela, fator previdenciário, estatuto do idoso, da igualdade racial, pessoas com deficiência, direito à aposentadoria, Vossa Excelência que preside a sessão nesse momento, sempre esteve junto conosco. Senhor presidente, o povo negro que sofreu com mais de 300 anos de escravidão, onde milhares morreram na travessia do Oceano Atlântico, e que após a abolição não foram contemplados com políticas públicas, com terra, sem direito a estudar, sem direito às ferramentas adequadas, entende que, enfim, no Brasil, em 2012, está chegando a verdadeira carta de alforria. Agradecemos muito ao Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu escrevo às vezes poesias sobre negros, sobre índios, sobre os brancos, sobre os pobres, sobre servidor, e lá no Congresso da Anamata, na terça-feira, falarei se uma que fiz para os servidores, e essa poesia eu vou deixar aqui, porque entendo que muito mais que a poesia, eu quero falar do conteúdo, né? Do conteúdo dessa importante decisão. Senhor presidente, o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, foi uma verdadeira aula de direitos civis no plenário do Senado. Muitas lágrimas correram. Ministro Ricardo, como é bom eu repetir de novo, como é bom eu repetir de novo, que para mim que às vezes, de defender com tanto coração, com muita alma, com tanto sentimento algumas causas, eu também deixo lágrimas rolarem, e não que eu queira, mas acontece, e com Vossa Excelência tenho certeza também, e Vossa Excelência me falava da sua luta em defesa de pacientes também como médico, além de um grande homem público. Eu quero dizer de novo, ministro, como é bom saber que no mundo existe, ministro Ricardo Lewandowski, pessoas iguais a você. Todos os ministros acompanharam o voto do nobre relator. O ministro Luiz Fux sustentou que a Constituição Federal impõe uma reparação de danos preteridos do país em relação aos negros. A ministra Rosa Weber defendeu que cabe ao Estado adentrar no mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. Já a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha destacou que o sistema de cotas da UNB é perfeitamente compatível com a Constituição, pois a proporcionalidade e a função social da universidade estão observadas. Grande UNB. Foco, fórum de resistência nos momentos em que quiseram atingir a nossa democracia. O ministro Joaquim Barbosa afirmou que o voto do ministro Lewandowski praticamente esgotou o tema e o debate, pela grandeza do voto. Ressaltou, porém, que não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, sem combater as desigualdades, os preconceitos e apontar, enfim, um futuro de oportunidades iguais para todos. O ministro César Peluso, afirmou que é fato histórico incontroverso o déficit educacional e cultural dos negros em razão das barreiras institucionais de acesso às fontes da educação. O ministro Gilmar Mendes reconheceu as ações afirmativas como forma de aplicação de princípios de igualdade. Enfatizou no seu voto, e eu vi, a importância também das cotas sociais. O ministro Marco Aurélio disse que as ações afirmativas devem ser utilizadas na correção das desigualdades, com a ressalva de que o sistema de cota deve ser extinto tão logo essas diferenças sejam eliminadas, que a plena concordância desse senador e, tenho certeza, do movimento negro, de branco, de todos. Cotas é transitório. Depois que as portas se abrirem, oxalá eu possa vir a essa tribuna, ou mesmo que não esteja mais no Senado, mas estarei, quem sabe, na militância popular e dizer com alegria, não precisamos mais de cotas. Como eu digo, senador Mozaldo, me permita, que eu gostaria um dia poder dizer não precisamos mais da Bolsa Família, porque todos têm direito ao trabalho, à aposentadoria decente, à dignidade, a um seguro social, e não precisaria mais do Bolsa Família. Mas enquanto isso não acontece, para a alimentação, eu diria, do nosso povo, do pão, do leite, do feijão, e por que não lembrar da polenta ou da feijoada, tem que ter, sim, o Bolsa Família e tem que ter política de cotas para combater essa desigualdade que nós não temos hoje. Se não fossem as cotas, não chegaríamos a 5% de um universo de mais de 100 milhões de brasileiros a uma universidade que é a comunidade negra. Senhor presidente, decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello sustentou que o sistema adotado pela UNB obedece à Constituição Federal e os tratados internacionais que tratam da defesa dos direitos humanos. O presidente da Corte, ministro Aires Brito, que entrou para a história na primeira sessão após ter assumido a presidência daquela Corte, não vacilou, não tremeu. Mostrou que é um homem de coragem e de posições, foi pressionado e não vacilou. E disse, as cotas vão à votação
e o pleno que decida. Mas disse mais o nobre presidente da corte, Aisbre. São políticas. Afirmativas do direito de todos os seres humanos a um tratamento igualitário e respeitoso. Assim é que se constrói uma nação que sonha em ser uma nação de primeiro mundo. Quero lembrar aqui do ministro Dias Toffoli. Toffoli, meu amigo, já havia se manifestado e por isso não votou. Por isso eu digo, não são 10 votos, são 11 votos. Ministro Ricardo Lewandowski, Aires Brito, Joaquim Barbosa, Rosa Weber, Luiz Fux,